graças a Deus. Nós chegamos agora no momento da mensagem. Espero que todos os irmãos concentrem, irmãos, depositem toda a sua atenção, toda a sua disposição agora no momento importante, que é o momento da palavra de Deus, né? Gostaria de passar agora a palavra para o nosso irmão. Se não é, você vai liberar essa palavra para nós. Graças a Deus.
Boa noite para todos mais uma vez. Hoje à noite nós temos esta oportunidade de estarmos aqui para falar sobre esse tema, um jovem proativo. Apesar de não ser mais um jovem em idade, tá? Eu falo ou não falo quantos anos eu tenho? Eu dei essa palestra 2 séculos atrás. Não, eu tenho 62 anos, tá? Quase 63, em março completo 63, mas no meu coração, no meu espírito, me considero um jovem. E fisicamente, eu me procuro manter jovem. Por exemplo, quando tem elevador, eu não ando de elevador, eu ando pela escada. Eu acabei de voltar da Europa. Participamos de um tour chamado Bucafé Tour. Quem conhece aqui o Bucafé de Bauru? Olha, aqui do lado tem um, e lá no, na 13 de maio tem, ou de manhã, a gente passou a manhã lá. Muito bom, recomendo para todos. O ambiente é agradável, além de ter um melhor café da cidade, melhor lanche, o ambiente também é um dos melhores. Então nós fizemos um Bucafé Tour na Europa. Na Europa nós temos o Bucafé em várias cidades. No Brasil nós temos 250 Bucafés, no exterior 100 e poucas. E na Europa nós visitamos o Bucafé, tivemos uma conferência, um congresso em Lisboa. Depois visitamos o Bucafé em Lisboa e Torres Vedras. Fomos para Londres, onde tem um Bucafé maravilhoso. Deus está usando muito aquele Bucafé. Daí nós fomos para a Alemanha, perto de Stuttgart, na cidade de Feingen. Tem um Bucafé novo lá, maravilhoso. Daí nós fomos para a Áustria, ali ainda não tem nenhum Bucafé, mas nós, de passagem, nós passeamos um pouco lá. Daí nós fomos para a Romênia, lá na... eles não gostam que a gente chama de Europa Oriental, eles querem dizer Europa Central, tá? Na cidade de Oradea, tem um Bucafé também muito bom. E na volta nós passamos em Genebra. Genebra, podemos dizer que é a capital do mundo lá, tem um Bucafé também dos níveis mais elevados. Depois nós fomos para Barcelona, de lá nós fomos para Barcelona. Então... E a gente fez vários passeios. Durante o dia, visitamos Bucafés, e à noite tinha reuniões do Bucafé e tudo, e durante o dia tinha vários passeios. E em alguns passeios, tem que subir um morro. Daí, para facilitar, daí punha lá a escada rolante, né? Só de degraus, acho que dava 500, 600 degraus. E eu, para manter o meu físico jovem, sabe? Para não atrofiar os músculos, eu subi a escadaria sem andar na escada rolante. Então vou dar assim, é um testemunho pessoal, né? Eu sei que os jovens hoje, ó, barriguinha enxuta, os jovens tudo, depois que casa, passa 2 anos, daí pega a ebola. Pega a ebola. Tá? Então, tudo isso tem a ver com a palavra de hoje, tá? Com o que nós vamos falar hoje. Então, eu procuro todo dia fazer exercício, musculação, para manter os músculos. Não adianta querer ser Arnold Schwarzenegger, não adianta. Não, é manter os músculos tonificados e pular corda. A maior desculpa hoje para não fazer exercício: não tenho tempo. Aí vem, entra a questão, a noção da proatividade. Não tenho tempo, mas tem tempo para mandar texto, tem tempo para ficar na internet. É uma questão de prioridade. Prioridade. Então, quando eu pulo corda, eu pulo 500 vezes. Você sabia que 10 minutos de pulação de corda equivale a meia hora de caminhada? Tanto para o sistema cardiovascular como para a queima de calorias. E 20 minutos de pulação de corda equivale a uma hora de caminhada. Então, desculpa, está chovendo hoje, mas concorda, você pode pular dentro de casa. Eu, na minha mochila tem uma corda. Uma vez, eu estava lá em... Eu viajo bastante, levando a palavra de Deus para as pessoas. Daí no mês de... Agora, no mês de junho, nós estivemos na América Central. América Central. Daí no aeroporto lá, o pessoal que ia nos pegar demorou mais de uma hora. Daí todo mundo parado lá esperando. Eu tirei minha corda e comecei a pular no aeroporto. Para pular. E veio um montão de gente. Oh, será que chegou o circo chinês? Tem que aproveitar os momentos. Ah, não tenho tempo. É, não tem tempo? É tudo uma questão de administração. Já vou usando esse exemplo para lançar alguns termos aí. Administração do tempo. A pior coisa para a saúde é ficar sentado 4 horas direto. A cada 2 horas tem que levantar, dar uma caminhada, sair, tomar uma água, tomar um café, coisa assim. Então, o que que eu faço? 2 horas levanto, pulo 5 minutinhos de corda. E durante o dia acumula aquilo, né? Ajuda. Não tem tempo. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Por que você não lê 5 minutos aqui? Daqui a 2 horas lê mais 5 minutinhos. Vai para o banheiro, leva a Bíblia, no banheiro fica sentado. Quanto tempo? Lê mais 5 minutinhos. Se o fax é longo, lê 10 minutos. É tudo uma questão de administrar o tempo. E chega o final do dia, você leu já vários capítulos. Tudo uma questão de tempo. Administrar o tempo. Bom, um jovem proativo. Quantos já ouviram falar da proatividade aqui? Levante a mão. Poucos. Tá. Então eu quero lançar para vocês esse conceito. Esse conceito está sendo muito usado hoje no mundo empresarial. No mundo empresarial, é um conceito administrativo novo, relativamente novo, e que está sendo bastante, bastante usado, né, na administração de empresas, também na gestão financeira, na gestão de recursos humanos das diferentes empresas. A proatividade. E faz toda a diferença. E isso vai mudar a sua vida. Tem várias coisas que mudam a nossa vida. A primeira coisa que muda a nossa vida, espiritualmente falando, é receber Jesus Cristo como nosso Salvador. Muda a nossa vida para sempre. Agora, no seu desempenho, no seu dia a dia, tanto no seu, na sua vida acadêmica, na faculdade, ou no colégio, ou na sua vida profissional, ou na sua vida espiritual, a proatividade muda a sua vida. Quando eu comecei a aplicar esse conceito da proatividade, o meu serviço, o meu desempenho, tudo mudou totalmente. Totalmente. Realmente é revolucionário isso aí. Tá, então vamos lá. Primeiramente, quero ler 2 versículos para vocês. Versículo de Mateus, capítulo 3, versículo 2. É um versículo conhecidíssimo da Bíblia. Jesus falou ali: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A palavra arrepender-se na Bíblia é metanoia, a palavra grega. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, no grego popular. E a palavra arrepender-se no grego é metanoia. A língua portuguesa é formada praticamente, mais de 95% de sua origem é greco-latina. A língua inglesa, por exemplo, é metade anglo-saxônica, ou língua germânica, e metade greco-latina. Então, na língua inglesa, você tem mais vocabulário. Então, eles conseguem, por exemplo, expressar noções diferentes, com palavras diferentes, que para o português é a mesma palavra. Por exemplo, em inglês, existe a palavra edify, que no português é edificar. Mas no inglês também existe a palavra building, que no português já não tem semelhante. Você vai dizer, ah, tem a palavra construir, tá bom, mas no inglês também tem a palavra construct. Tá vendo? Tem as duas origens. Tem as duas origens. E o Brasil, no português, nós só temos a origem greco-latina. Então a palavra metanoia, meta, significa mudar. E noia, vem da palavra nous, significa mente. Então metanoia significa mudar a mente, mudar a maneira de pensar, mudar o seu parecer, a sua maneira de ver as coisas. A palavra, por exemplo, em português, que vocês todos conhecem, como é que se chama a transformação de uma lagarta em borboleta? Como é que chama? Metamorfose. Morfos quer dizer forma. Uma substância amorfa é uma substância sem forma. Então, morfos é forma e meta é mudança. Então, metamorfose é uma mudança de forma. Uma lagarta muda sua forma, vira uma crisálida dentro de um casulo e depois de pouco tempo vira uma linda borboleta. Então isso que chama metamorfose. Então também na Bíblia nós temos esse conceito. Quando a Bíblia diz arrependei-vos, é mudar sua maneira de pensar. Não é só chorar, não é só ter lamentar o que passou, é você mudar sua maneira de pensar. É uma coisa interior. Então, o arrependimento aqui tem um propósito. A Bíblia fala, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, Jesus, quando pregou isso, ele falou para o povo de Israel, naquela época, que eles tinham que mudar a sua maneira de pensar, de considerar as coisas, porque o reino dos céus estava próximo. E o reino dos céus era o próprio Jesus Cristo. Mas esse é o grande problema nosso. Nós nos acomodamos, pensando que só mudar a maneira de pensar já é o suficiente. É o começo. Se você quer revolucionar sua vida, seja acadêmica, profissional e sobretudo espiritual, nós somos jovens, não só jovens, nós somos jovens cristãos, jovens que têm a vida de Deus. Então nós devemos pensar: o que eu posso fazer para mudar a minha vida, melhorá-la? Então muitas pessoas se acomodam em só saber algo. Pronto. Então mudar a maneira de pensar, tá? Mudar de parecer, mudar de mente. Tá bom, eu aceito isso. Mas na sua realidade, na sua atitude, não houve nenhuma mudança. Um grande exemplo que eu dou para as pessoas é a questão da alimentação e a questão do exercício físico. A grande maioria de vocês são jovens. Então o seu metabolismo é elevado, as suas calorias são queimadas, mas à medida que você envelhece, seu metabolismo baixa e as calorias começam a acumular. Daí vem a ebola, vem a barriga, vem a gordurinha, todas essas coisas, tá? Então todo mundo sabe que tem que se exercitar. Então eu viajo muito e fico muito nas casas das pessoas. As pessoas me hospedam com muito amor e carinho. E nas casas das pessoas eu vejo uma peça de mobília fantástica. É o quê? Hã? A esteira! Excelente secadora de roupas. Tem uma esteira lá na sala, pendura a roupa nela. Outras pessoas põem um vaso em cima da esteira. É uma peça de decoração. As pessoas não fazem o exercício, apesar de saber que tem que fazer. Mesma coisa a alimentação. As pessoas sabem que não devem comer muito carboidrato, ou muita carne vermelha, ou muita gordura e assim por diante. Senão entope as veias. O jovem tem as veias ainda bastante livres, mas na medida do tempo, com o passar do tempo, as veias começam a entupir. Então meu irmão, caçula, o Salomão, teve uma experiência muito dramática, né, no ano passado, em setembro. Ele teve um infarto. E depois do infarto, ele mudou a sua maneira, mudou a sua atitude. Mudou a sua maneira de comer e também, com relação ao exercício, mudou. Aí está o conceito da proatividade. Para a grande maioria das pessoas, as pessoas tomam uma atitude, as pessoas reagem só depois que algo já aconteceu. Isso se chama reatividade. O que é reatividade? Reatividade é você reagir a algo que já passou. Vamos chamar para nossa referência o momento em que algo acontece, seja algo positivo ou algo negativo, vamos chamar aquilo de momento zero. Então a grande maioria das pessoas só reage quando o momento zero já passou ou já chegou. Quando chega, aí começa a reagir. O que é proatividade? Proatividade é você tomar uma atitude antes do momento zero. Se é uma coisa ruim, você toma uma atitude antes para que o momento zero nunca aconteça. E se é uma coisa boa, você toma uma atitude para que quando o momento zero aconteça, você se beneficie desse momento zero. Então, por exemplo, o que é ser proativo na questão da saúde? É você cuidar da sua dieta todos os dias e se exercitar. Só cuidar da dieta não é suficiente. Os cardiologistas nos falam claramente, você precisa fazer exercício. Quem gosta de acordar cedo fazer exercício? Quem gosta de suar na academia? Vai na academia, um, dois, ah, tá bom, suficiente. Não. Tem que suar, tem que sentir certo um pouco de dor, tem que sair da zona de conforto, mas é um investimento. Nós temos um irmão conosco, ele está dando sempre conferência, é o que nos ministra a palavra de Deus, é o irmão Dom Yulan, que é o autor de muitos livros que nós temos do Bucafé e na igreja aqui. Ele tem 94 anos. Se você pegar meu celular, você vai ver. Todo dia ele está na academia, fazendo abdominais, levantando peso, 94 anos de idade. Ele é muito proativo. Então, a pessoa não tem tempo para fazer exercício, mas quando dá um infarto, de repente o tempo que não tinha aparece, milagrosamente. Aparece uma hora todos os dias a mais. Parece que o relógio, o tempo se expandiu e agora cada dia tem 25 horas. Tá certo? Então, primeira palavra que eu quero passar para vocês agora nessa questão da proatividade é atitude. Não é suficiente só saber. Um jovem precisa ter atitude. Que tal nós falarmos essa palavra juntos? Atitude.
Atitude.
Mais uma vez.
Atitude.
Cada um precisa avaliar um pouco a sua vida. A sua vida acadêmica, a sua vida profissional, a sua vida familiar. Especialmente a sua vida diante de Deus. E tomar uma atitude. O próximo versículo fala: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Nós, que somos jovens de Deus, nós servimos a Deus. Então, eu não vou falar muito sobre isso. Deus nos colocou algo, nos colocou aqui na terra para cumprir uma missão. E muitas vezes nós achamos que essa missão é muito pesada. Mas no dia quando Jesus voltar, e nós estivermos diante do seu tribunal, e se nós tivermos cumprido bem a nossa missão, ele vai falar o seguinte: foste fiel, ó, aqui no pouco. Ou seja, o que você achava que era muito, é só pouquinho. Daí ele fala: agora no reino, eu vou te colocar sobre muito. Vou te dar o verdadeiro trabalho. Então é uma questão de atitude. O conceito da proatividade envolve atitude. O Daniel, um versículo do Antigo Testamento, fala em 11:32b: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Em Mateus 11:12 fala: o reino dos céus é tomado por esforço. Essa palavra esforço no grego é violência. É o contrário da passividade. Sabe, hoje existe no mundo uma onda de passividade. Todo mundo permanece passivo, esperando que algo aconteça. Aqueles que são ativos, ou melhor ainda, proativos, são aqueles que conseguem vencer na vida. Então, nós não devemos ser passivos, nem nas coisas seculares, acadêmicas, profissionais, sempre procurar tomar uma atitude, tomar iniciativa, ser criativo, ser inovador, especialmente na área espiritual. Tomar iniciativa. A Bíblia fala que o reino dos céus não é dado para qualquer um. Ele é tomado por esforço, ou no grego, violência. Violência. Eu pergunto para você: se você tem uma sacola, uma bolsa, assim, você dá um exemplo assim, tá? Você foi para o estádio, tá? Assistir um jogo, tá? Foi lá torcer para o Corinthians, tá bom? Ou para o Palmeiras, na inauguração agora do estádio. E você foi no banco e tirou um monte de dinheiro. Está com 20 mil reais ali. É imprudência, mas você foi para o estádio com aquela bolsa e tinha um dinheiro dentro. E na saída do estádio, aquele aperta, aperta, de repente você distraiu e a bolsa caiu. Daí quando você deu conta e caiu, está lá um metro atrás de você e a multidão saindo. O que, que você vai fazer? Com licença, com licença. Você vai fazer isso? Você vai conseguir chegar àquela bolsa? Você não vai conseguir, você vai ser violento. Hoje, o que Deus está falando para nós é que no mundo de hoje, tudo vai contra as coisas de Deus. Vai contra você ser um vencedor na vida. É que nem a saída do estádio, é uma maré que vai contra. Você, para vencer, você tem que ser violento. Não é violento com o seu próximo, violento com seu amigo, com seu irmão, com seu pai, com seu filho. Não, não é isso, com sua esposa, marido, não. É violento contra as coisas que impedem que você prossiga. E os que se esforçam e os que são violentos se apoderam do reino. Então, nas coisas de Deus, todo mundo quer. Ah, quando Jesus voltar, eu quero ser um vencedor, eu quero receber a coroa da vida. Mas o que você está fazendo para fazer isso, para receber? O mundo é tão forte, especialmente o mundo, para nós, os jovens cristãos, o mundo é muito forte. As tentações são fortes. E a gente é um fraquinho. Vem Satanás, o inimigo de Deus, encosta o dedinho. Oh, a gente já cai. Parece aquela encenação de jogo de futebol. Vem um cara jogador ali, passou, raspou assim, o cara já cai. E ai, já fica assim. Qualquer coisinha que encosta na gente, a gente já cai. Parece que nós não temos fibra. Não temos autoestima. Então nós temos que ser violentos contra as coisas que vão contra o nosso progresso, o nosso avanço. Tanto nas coisas seculares como nas coisas espirituais. Então, 2 Pedro, capítulo 1, vou ler rapidamente para vocês. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Esse versículo nos mostra que Deus já nos deu tudo. Especialmente para nós que somos cristãos. Deus já deu tudo o que tinha que dar para nós vencermos na vida. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, e aí vem uma condição, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa virtude. Aí vem a questão do progresso. Você tem que ser diligente. Qual é o contrário da diligência? É a preguiça. Preguiça. Então a Bíblia está cheia desse conceito de proatividade. Você não pode ser passivo, você tem que ser diligente. Você tem que subir a escada. Aqui tem uma escada espiritual. E essa escada espiritual afeta, tem algo a ver também com a nossa escada na nossa vida humana. Para subir essa escada, ter esse progresso espiritual, nós temos que reunir toda a nossa diligência. E associar, daí tem que fazer uma coisa, você tem que associar. Associar com vossa fé a virtude. Com a virtude, conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. E o pico aqui é o amor. Essa fraternidade, no grego é philos, é o amor humano, amizade humana. E esse amor aqui é o amor de Deus, é o ágape. Aí chega no ápice, na parte mais elevada. Porque estas coisas existindo em vós aumentando, está vendo aqui o conceito? Não é só existir, tem que aumentar. Nos versículos anteriores nós vimos um progresso, uma progressão, um avanço. E aqui não pode só estar aí, deixar ali passivamente, senão você tem que fazer algo para essa coisa aumentar em você. Fazem com que não sejais nem inativos, essa palavra-chave aqui, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois desta maneira é que você será, aí vem outra palavra-chave, amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós que somos cristãos, a nossa meta é entrar no reino. Quando vier o reino dos céus, nós vamos entrar no reino. Não quero entrar nesse assunto, porque pode gerar um pouco de desconforto, polêmica, mas a Bíblia nos fala claramente que existem aqueles que vão entrar no reino e existem aqueles que temporariamente vão ser colocados fora do reino para depois estar na eternidade. Então, nossa meta é entrar no reino, mas não entrar no reino raspando. Não é escapar da zona de rebaixamento raspando. O Cruzeiro praticamente já é campeão. Então, é amplo. O Grêmio está muito bem. Eu sou gremista, tá? O Grêmio está muito bem. Está lá na frente. Então, e meu irmão aqui, ele é colorado, ele é do Internacional. Nós temos bastante rixa entre nós. É passar com amplitude, com bastante margem de segurança. Então, aqui, vamos falar um pouquinho. Essa palavra, inativo, no grego é argon ou argos, que significa livre de labor, livre de trabalho, sem trabalho, em lazer, está toda hora em lazer, significa preguiçoso, evitando o trabalho que deve realizar. Eu quero dizer para você, querido jovem, você que está aqui hoje, que vive neste mundo, Deus tem uma missão para você. E você precisa descobrir qual é a sua missão. Deus tem, humanamente falando, Deus tem uma missão para você. Você tem uma missão humana. É por isso que você vai para a escola, você estuda, você trabalha. Você tem uma missão humana para cumprir. E você tem, vai ter uma família, alguns já têm. Tem sua esposa, marido, tem filhos. Você tem uma missão humana. E tem aquelas pessoas que estão à sua volta, você tem que cumprir a sua missão humana. E também você tem uma missão espiritual. Nós não podemos viver neste mundo só de barriga para o ar, não sei o que estou fazendo aqui, não sei. Você precisa saber qual é a sua missão. Isso vai dar sentido para a sua vida. Você precisa ter uma visão, quem você é, e saber qual é a sua missão, qual é a sua comissão, o que você está aqui para fazer. Tá? Então nós não podemos ser inativos, sem trabalho, desempregado, em lazer, não. Você não pode ser vítima das circunstâncias, refém das circunstâncias. Ninguém aqui deve estar desempregado. Não estou falando do emprego físico. Estou dizendo, se você tem iniciativa, você sempre vai encontrar algo para fazer, algo útil e infrutuoso. Carpos significa fruto. Acarpos é sem fruto. Então quer dizer sem fruto, estéril, sem produzir o que deve produzir. Então aqui nós vemos na Bíblia todos esses conceitos. Então agora eu quero introduzir algo mais. Então na nossa vida, seja acadêmica, profissional, familiar e sobretudo espiritual, nós servimos a Deus na igreja. Tem aqui jovens de muitas igrejas. Então nós precisamos ter planejamento. Não é só planejar, tem que passar para a fase seguinte. Tem gente que só planeja, mas nunca executa o que planejou. Então tem que executar. E na hora de executar tem que saber administrar. E na administração, quando na execução vê erros, daí tem que fazer o acompanhamento, fazer ajustes, correções. Nunca existe um planejamento perfeito. No meio do caminho, no meio do percurso, sempre tem ajustes. Tem que fazer os ajustes. E o objetivo é obter resultados. Então todos os jovens precisam fazer um planejamento da sua vida. Em todos os aspectos. Acadêmica, profissional, familiar. E agora eu quero dizer também, espiritual. Proatividade. O que significa proatividade? A essência da proatividade é antecipar mudanças. Antes que o momento zero chegue, antes que as mudanças cheguem, você tem que antecipar, pensar antecipadamente, já prever aqui a chegada daquilo e tomar atitudes. Ou para evitar, ou para que aconteça, se é algo positivo. Existe, por exemplo, a direção defensiva. Isso é proatividade. Você não dirige assim, que maravilha, bandeirante, 140 por hora. Não, você tem que dirigir defensivamente, antecipando um carro que pode sair na curva de repente, antecipando um caminhão que pode estar ultrapassando. Isso é ser proativo, para evitar o momento zero do acidente. O mundo está mudando muito. O mundo está mudando muito. As coisas já não são como eram. Grandes empresas que existiam já não existem mais. Então, nós temos que nos adaptar. Nós temos que nos adaptar. Antecipar as mudanças. A pergunta que cada um deve fazer nesse conselho de proatividade é: vamos falar academicamente ou profissionalmente. Onde eu quero estar daqui a 5 anos? Mas não penso daqui a 5 anos. Exatamente, por causa disso. Daqui a 5 anos você ainda está exatamente onde você está hoje. Você não avançou. Espiritualmente, mas no seu relacionamento com Deus, na igreja, onde eu quero estar? Se você está conduzindo um grupo de jovens, você trabalha com a mocidade, ou com jovens, ou você trabalha com uma equipe, onde, ou cuida de uma igreja, onde eu quero estar daqui a 5 anos? Ou posso perguntar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos? Os jovens, quais os jovens aqui estão casados já? Levante as mãos, olha aqui, ó, muitos jovens já casados. Não pense, graças a Deus casei, então agora é um amigo. Não, você tem que pensar. Tem que pensar. Onde eu quero que o meu casamento esteja daqui a 5 anos? Ou daqui a 3 anos? Porque eu já sei, muitos jovens, no começo do casamento já tem desgastes tremendos. Tem casais jovens que eu conheço que o casamento não durou nem 6 meses. Então você tem que pensar. Se nós, eu e minha esposa, eu e meu marido, continuarmos do jeito que estamos, onde estará o nosso casamento daqui a 5 anos? Se é que vai durar tanto tempo. Tudo isso são itens que nós devemos considerar na proatividade. A Igreja Católica, por exemplo, é um exemplo típico de uma igreja reativa. Perdeu milhares e milhares e milhares de membros. Agora, com esse novo Papa, está reagindo. Eu não sou católico, mas eu admiro esse Papa. Ele tem coragem de fazer mudanças. Olha o que ele falou aqui. Falou isso aqui no ano passado, em julho, na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Eu quero agito nas dioceses. Não pode ficar paradão como está. Que vocês saiam às ruas. Eu quero que a igreja vá para as ruas. O conceito da igreja é com a igreja dentro de 4 paredes. Ele tem esse conceito novo de igreja. Eu quero que nós nos defendamos de tudo que é mundanismo, imobilidade, acomodação, clericalismo, coisas que vêm de fora, entraram na igreja e minaram, solaparam a base da igreja. De tudo aquilo que é viver fechados em nós mesmos. A igreja foi feita para sair. Se a igreja não sai às ruas, se converte em uma ONG. E a igreja não pode ser uma ONG. Eu peço desculpas aos bispos e aos padres se isso gerar uma confusãozinha para vocês também. Ou seja, a coisa está quieta demais, não tem nada acontecendo. quando você é reativo, não é proativo, nada acontece à sua volta, está uma tranquilidade. Mas quando você é proativo, aonde você vai, as coisas acontecem na sua vida. Você faz as coisas acontecerem. Obrigado pelo que vocês puderem fazer. Então esse é o Papa que falou isso aí. Agora eu vou introduzir alguns caracteres da aula de chinês para vocês. Em toda empresa e na nossa vida, em todo grupo, como toda comunidade e também para a igreja, existem três fases: a fase inicial, a fase intermediária de expansão e finalmente a fase da acomodação, que é o declínio. Então, primeiro é a fase da visão. Toda empresa nova, por exemplo, a Apple, né? Apple. Quem que fundou a Apple? Steve Jobs. Ele morreu e a Apple já não é mais a mesma. Então ele é o visionário. Ele e o companheiro dele, os dois. Tá? Então, em chinês, esse caractere, eu quero falar isso porque é muito interessante. É xian jian. Aqui está a pronúncia, xian jian. Xian é primeiro, o pioneiro. Jian é aquele que teve a visão. Então, xian jian é aquele que primeiro teve a visão. O visionário. Então, o primeiro que teve a visão. 10 sílabas. Em chinês, xian jian. Acabou. Aprenda o chinês. Por isso que o chinês é a melhor língua para poesia, para documentos, é tudo conciso e fala muita coisa. É aquele que teve a visão primeiro, visionário. Segundo, é chuancheng. Chuancheng. Pode repetir. Chuancheng. É aquele que herdou a visão e levou adiante, e propagou, e espalhou pelo mundo inteiro. Em chinês é só chuancheng. Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Quem tem celular aqui? Todo mundo tem celular. E qual é a marca do seu celular? Samsung e outros, Nokia e outros. Mas a maioria usa, ou alguns têm o da Apple, o iPhone. Então, usa o sistema iOS ou Android. Mas 10 anos atrás não era assim. Quem foi o visionário que introduziu o conceito dos smartphones no mundo? Foi a BlackBerry. Quem já teve uma BlackBerry aqui? Levante a mão. Ó, tá vendo? Geração antiga. Os novatos aí, os novos, nem sabem o que é BlackBerry. Revolucionou o mundo. Todo mundo que ia para o aeroporto respondia e-mail com o seu laptop. Daí o BlackBerry falou, por que não criar um smartphone que você pode responder e-mails com um teclado, e em vez de um cursor ele usa uma bolinha? Aquilo revolucionou o mercado do e-mail. Daí todos os... Você chegava num avião, quando o avião pousava, você ouvia... tudo que é lugar. 99% dos passageiros tinham BlackBerry. Daí todo mundo com o dedinho, para ler os e-mails, e aquele teclado. Então eles foram os visionários, os criadores. Daí eles propagaram pelo mundo inteiro e o BlackBerry dominou o mercado. O que faltou? Eles entraram em declínio. BlackBerry hoje está falida. Tentaram vender a empresa, ninguém comprou. O que faltou? Faltou a terceira fase, a fase da inovação. Então, jovens, eu admiro os jovens de hoje, com sua energia e tudo, mas não se acomodem. Sejam inovadores, renovadores. A BlackBerry deixou de inovar, daí entrou o Android, entrou iOS, Apple e tomaram conta do mercado. e a BlackBerry saiu do mercado. Assim também a IBM, maior empresa de computadores do mundo, teve que vender várias das suas divisões. Do mainframe ainda mantém, mas todas as suas divisões perderam, vendeu para os chineses. A Varig, muitos jovens nem sabem o que é a Varig. Era a maior empresa brasileira de aviação. Faliu. Os mais antigos ainda conheciam a Panam, a empresa, maior empresa de aviação do mundo. Faliu também. Quem não inova, fica. Então tem que inovar. Não pode ficar na mesmice. Então nós temos um livro. No Bucafé aqui tem um livro, recomendo para vocês, do Dom Yulan, chamado Nossa Visão e Comissão. E atrás tem esses três caracteres. Agora você vai entender. Você vai aparecer no Bucafé, vai pegar aqui e vai impressionar ali quem trabalha lá. Vai dizer: oh, olha só, Xian Tian, Chuan Cheng. E o último é Chuangxin. Então aqui nós temos, com esse conceito de proatividade, nós temos vários tipos de jovens. Então vamos começar aqui do lado direito, tá? Do lado direito, nesta coluna aqui, é o jovem que reage depois do momento zero. É um jovem reativo. E lado de cá, nós temos jovem que sempre pensa antes do momento zero. É um jovem proativo. Então vamos começar aqui, ó. Um jovem aflito é um jovem que é inativo e passivo. Paradão. Não toma iniciativa em nada. Não tem ideias novas. Fica lá. Vítima das circunstâncias. É a massificação. Isso se aplica no campo acadêmico e também no campo espiritual. Vem para uma reunião, vem para um culto, uma reunião, fica sentado, não toma. O que os outros fazem, eles fazem. Não é um líder. Não estou dizendo que todos têm que ser líderes, mas nós temos que fugir da passividade. Nós temos que fazer coisas acontecerem. O segundo jovem é um jovem ajustado. É um jovem que pelo menos reage. Que se adapta. Mas se adapta e reage depois que a coisa já aconteceu. Tá? Agora o terceiro tipo de jovem é um jovem atento. É um jovem que vê as coisas. Ah, estou prevendo que isso vai acontecer. Daí ele já toma uma atitude antes que aconteça. É um jovem que se antecipa por reação. Ela reage antes que a coisa aconteça. Esse jovem aqui, daqui da direita, reage depois que a coisa já aconteceu. Esse jovem reage antes que ela aconteça. E o jovem ativador é o jovem que faz as coisas acontecer. E esse é o jovem que nós queremos ser. É um jovem que se antecipa por criação. Cria coisas novas. Cria coisas novas. Você sabia que hoje o seu hábito alimentar, nesses últimos 5 anos, 10 anos, o hábito alimentar de seus pais mudou totalmente por causa das propagandas da televisão. O iogurte que nós consumimos, a comida que nós comemos, mudou totalmente. Então, essas pessoas são experts, especialistas em ativar as coisas. Não haver mercado para aquilo, ou por causa do costume. Não haveria mercado, mas daí com a publicidade e com paciência, com a proatividade, um plano a médio prazo, de 5 anos, 10 anos, daí mudou o hábito de um povo. Quando eu cheguei, quando eu era criança, sabe, eu não nasci aqui no Brasil, eu nasci em Hong Kong. Vim para o Brasil com quase 7 anos de idade. Miguel, meu irmão, chegou no Brasil com 5 anos de idade. Nos anos 60, 70, 80, ninguém sabe o que era sushi aqui. Nunca ninguém comia sushi. Hoje, no restaurante, na churrascaria, quem come sushi? Levante a mão. Tá vendo? Ó, o seu hábito mudou. Quem come sashimi? Levante a mão. Ó, ó. Você come peixe cru? Quem imaginaria? O brasileiro come peixe cru? Mudou o seu hábito alimentar. Trabalho, médio prazo. Vou contar uma história para vocês. De dois vendedores de sapato. Quem já ouviu essa história? Bom, foram para a África, num país muito pobre. Daí os dois vendedores eram da mesma empresa. Daí um foi lá para o norte, outro para o sul. Chegaram de manhã, daí se instalaram no hotel e tudo. Saíram para a rua, viram a situação do mercado. Daí de noite, o primeiro deles liga para o Brasil, liga para a esposa. Querida, amanhã mesmo já vou pegar o avião de volta, vou mudar minha passagem. O que aconteceu, querido? Você recém chegou. Aqui não tem esperança para nós. Não tem mercado. Ninguém usa sapato aqui. Eles eram vendedores de sapato. Ninguém usa sapato aqui. Então não tem mercado. Eu vou embora. Lá no norte, o outro vendedor de sapato ligou para casa e falou: querida, desculpe, eu planejei voltar na semana que vem, eu vou ficar um mês. O que aconteceu, querido? Ah, aqui tem um. Eu vou vender muito sapato, porque aqui ninguém usa sapato. Tá vendo? Dois vendedores no mesmo lugar, mas a sua atitude foi diferente. A maneira de ver as coisas foi diferente. Um é passivo, o outro proativo. Vamos falar um pouquinho para os jovens. Quem aqui está aprendendo uma língua estrangeira? Levante a mão. Muito pouco. Quem fala inglês aqui? Levante a mão. Quem fala francês? Parlez-vous français? Quem fala alemão? Quem fala italiano? Quem fala espanhol? Então já vou dar uma dica para vocês. Urgente, aprenda uma língua. Quem ainda está estudando, levante a mão. Quem já terminou de estudar, levante a mão. E quem não estudou, nem está estudando, levante a mão. Hoje, no mercado de trabalho, se você quer um emprego, você precisa conhecer uma língua estrangeira. Dois candidatos, A e B. O A, ele tem um histórico escolar invejável. Performance invejável. Nota 10 quase em tudo. Mas ele não aprendeu nenhuma língua estrangeira. O outro jovem, um jovem proativo, não foi tão bem nos estudos. Nota 5,8, média 5,8, passava raspando. Mas ele estudou uma língua estrangeira. Investiu o tempo dele. O primeiro era muito inteligente, não precisava estudar muito, tirava notas boas, daí desperdiçava o seu tempo. O segundo investiu o seu tempo, foi proativo. Na hora da entrevista, numa multinacional, quem que vai ser contratado? Quem tem histórico escolar bom ou quem sabe o inglês, ou alemão, ou japonês, ou chinês? É quem sabe língua estrangeira. Isso é comprovado, eu conheço muitos jovens, inteligentíssimos, com bom desempenho na universidade, mas não conseguiram o trabalho. Enquanto outros, que não foram tão bem, só pelo fato de saber uma língua estrangeira, entraram na empresa, não só entraram na empresa, mas galgaram rapidamente, né, posições. Hoje estão nas posições bem altas, administrativamente falando. Então você tem que ser proativo, você tem que pensar. Quem ainda está estudando, vai ser entrevistado para trabalho, daqui a 3, 4 anos, você tem que pensar. Onde eu quero estar daqui a 3, 4 anos, diante do entrevistador naquela empresa? Então você tem que investir o seu tempo em aprender uma língua. Hoje o mundo, o mercado é global. Todo mundo quer saber, quer me vender as coisas lá para chineses, para os americanos, para os europeus. Então você tem que conhecer uma língua. Isso é ser proativo. Então vou contar uma história para vocês de um gato proativo. Quem já ouviu essa história? Alguns já ouviram. Então, um gato... Ele gostava de comer ratos. Naquela casa já tinha um rato. Aí ele comeu, correndo atrás do rato, e o rato escapou. Entrou na sua toquinha, na sala, ali, e o gato olhou, e o rato estava lá dentro. E o gato, por um triz. Daí o rato estava na toca, e o gato foi lá para trás do piano, na sala, se escondeu num cantinho e começou a latir. O gato começou a latir. E o rato, graças a Deus chegou o cachorro. O gato deve ter fugido já. É a minha salvação. Daí o rato saiu tranquilo assim, e o gato pulou em cima do rato e o comeu. E o gato daí, graças a Deus que eu aprendi uma língua estrangeira. Um gato proativo. Aprendeu uma língua e se beneficiou. Tá? Então, o segundo quadro que eu quero apresentar para vocês são as quatro perguntas. Um jovem aflito é um jovem que sempre pergunta: o que aconteceu? A coisa já aconteceu. O que aconteceu? Por que eles estão nessa situação? E um jovem ajustado, mas também reativo, pergunta: o que está acontecendo? Já está observando as mudanças, mas já aconteceram. Daí ele está tentando acompanhar de perto. O primeiro nem sabe o que aconteceu. O terceiro tipo de jovem, aí que nós devemos ser, é um jovem que pergunta: o que vai acontecer? Se eu continuar desse jeito, se eu continuar diante de Deus, a minha vida espiritual continuar desse jeito, o que vai acontecer comigo? Onde eu vou estar na minha vida espiritual? Onde estará o meu relacionamento com Deus daqui a 1 ano, 2 anos? Onde eu vou estar? Muitos jovens que não fizeram essas perguntas, jovens bons, inteligentes, com grande potencial, hoje estão nas drogas. Estão em situações lamentáveis. Outros foram presos, estão nas prisões. São jovens que não fizeram essas perguntas e foram vítimas da situação. E um jovem ativador, o último lá em cima, é um jovem que faz a seguinte pergunta: o que eu quero que aconteça? Você pode mudar a sua vida dependendo de Deus, tomando certas atitudes. O que eu quero que aconteça? O problema nosso é que muitas vezes nós nos tornamos reféns da situação. Nós não reagimos. Então nós precisamos reagir. Ser um jovem proativo. Hoje existe no mercado, no comércio, né, no mercado, nas empresas, como eu falei, aquela empresa que enviou vendedores de sapatos e assim por diante, e também culturalmente. Então o governo brasileiro tem que tomar certas medidas. Se o governo for proativo, ele vai fazer um plano de 10 anos, de 20 anos. Ah, não adianta mesmo, o brasileiro não lê. E é verdade, você lê, ouve as estatísticas, o povo brasileiro é um dos povos que lê menos. Então não adianta publicar livros que o brasileiro não lê. É verdade isso? Não, não é só. Isso aqui é virar refém da situação. Tá bom, o brasileiro não lê, mas o que está à frente do governo, quem está à frente da sociedade, nós, que influenciamos pessoas, nós devemos fazer a pergunta: o que eu quero que aconteça? Eu quero que daqui a 20 anos, o povo brasileiro seja um povo que leia. Então o que tem que fazer para isso? Daí tem que tomar as medidas. Os irmãos entenderam? Isso se aplica em todos os pontos da sua vida. Então as quatro perguntas: o que aconteceu? O que está acontecendo? O que vai acontecer? E o que eu quero que aconteça? Então, isso influencia a maneira de nós fazermos as coisas. Um jovem inativo, passivo, um jovem aflito, aquele que faz o mínimo. mínimo necessário. Só faz o que lhe foi mandado fazer. O segundo, um jovem reativo que se adapta, é um jovem que faz, ele faz bem feito, mas também só faz aquilo. O terceiro tipo de jovem é um jovem que se antecipa por reação, mas ele não faz só bem, ele procura melhorar o que é feito. E o último, o que a gente quer para todos nós, é um jovem que se antecipa por criação, ele não só faz o que é mandado, ele faz mais do que é mandado, ele faz bem, ele faz melhor, mas ele também cria algo novo, algo criativo. E é isso que falta para nós. Nós caímos facilmente na rotina, na vida espiritual. A igreja não cresce porque a gente está acomodado, está contente com o que a gente tem. Profissionalmente não crescemos, não avançamos. Todo dia vai para a empresa, senta na mesa no escritório ali e faz os mesmos trabalhos. Não cria nada novo. Algo novo, algo inovador para mudar as coisas. Se você for olhar, tem muita coisa que pode acontecer com você. Claro, eu estou aplicando hoje para todas as áreas da nossa vida. Vida acadêmica, vida profissional e a vida espiritual. Mas eu diria que o mais importante, o maior objetivo hoje é a vida espiritual. Porque hoje, essa noite, essa palestra não é só uma palestra para a vida humana, mas vocês são jovens cristãos. E Deus tem um plano para você. E Deus tem uma missão para você. E você pode fazer toda a diferença neste mundo. Aqui em Bauru você pode fazer toda a diferença. Mudar esta sociedade. O que você, os jovens aqui, se unirem? Onde vocês querem que Bauru esteja daqui a 3 anos, 5 anos? Pessoas dizem, não, a sociedade brasileira não tem mais cura, é tráfico de drogas, olha o Rio de Janeiro, São Paulo. Isso é ser refém da situação. O que falta são pessoas que tenham esse espírito proativo de querer mudar as coisas. Você não precisa ficar refém da situação na sua vida. Dependa de Deus e você pode mudar a situação da sua vida. E é isso que nós como jovens precisamos fazer. Um exemplo de proatividade. É um exemplo bastante engraçado, mas ilustra. Eu vou ler para vocês. O abacaxi é uma fruta que nos traz muitas lições. Vejam. Álvaro. Então, você tem que pensar. Será que eu sou Álvaro? Tá? Álvaro trabalhava em uma empresa. Era um funcionário sério, dedicado, cumpridor de suas obrigações e por isso mesmo, já com seus 20 anos de casa. Um belo dia, ele vai ao dono da empresa para fazer uma reclamação. Meu patrão, tenho trabalhado durante esses 20 anos em sua empresa com toda a dedicação, só que me sinto um tanto injustiçado. Daí entra a segunda pessoa, Juca. Daí eu tenho que pensar, será que eu sou o Juca ou o Álvaro? O Juca, que está conosco há somente 3 anos, está ganhando mais do que eu. O patrão, fingindo não ouvi-lo, disse: foi bom você vir aqui. Eu tenho um problema para resolver e você poderá fazê-lo. Estou querendo dar frutas como sobremesa ao nosso pessoal após o almoço hoje. Aqui na esquina tem uma barraca. Vá até lá e verifique se eles têm abacaxi. Agora, pense você no lugar do Álvaro. Como é que você faria isso, esse trabalho? Esse trabalho pode ser um trabalho secular, pode ser um trabalho na sua empresa, pode ser um trabalho na faculdade, pode ser algo na sua família e também pode ser algo na igreja. Algo que Deus mandou você fazer. E como é que você vai fazer isso? Então, o Álvaro, sem entender direito, saiu da sala e foi cumprir a sua missão. Em 5 minutos estava de volta. E aí, Álvaro? Perguntou o patrão. Verifiquei como o senhor mandou. O moço tem abacaxi. E quanto custa? Ah, isso eu não perguntei, não. Ele só fez o que lhe foi mandado. Veja se tem abacaxi. Foi lá, tem abacaxi? Tem. Já voltou. Será que nós fazemos coisas para Deus desse jeito? Uma coisa nós devemos perguntar para nós. Agora eu vou aplicar espiritualmente. Na igreja, você como jovem cristão, quando você vai para a igreja, Você é um convidado ou você é o dono? Qual é a sua atitude? Se você é convidado, quando alguém me convida para sua casa, eu sou convidado, eu fico na sala sentado e no máximo eu posso fazer para o banheiro. Eu não vou na cozinha abrir a geladeira. Mas quando a pessoa é o dono, tem a liberdade. Você, quando vem para um culto da igreja, uma reunião da igreja, você só fica sentado como convidado ou a igreja é sua? Tem um papel no chão, você pega o papel? Ou você diz, não, isso aqui deve ter um serviço de limpeza aqui, deixa eles fazer. Então digamos que aqui tem várias cadeiras e o João Pelisário me pede, Esdras, por favor, leva essas cadeiras lá para o outro lado. Então eu pego a cadeira, eu pego uma pilha de cadeira e levo. No meio do caminho tem uma vassoura caída aqui. Aí eu faço assim, ó, passo por cima da vassoura e levo a cadeira para lá. Ele não me pediu para erguer a vassoura, me pediu para levar as cadeiras para lá. Eu estou sendo um jovem muito inativo e passivo. Então, se eu sou um jovem mais reativo, pelo menos, eu deixaria, levantaria a vassoura e guardaria. Meu pai me contou uma história. Não me lembro se realmente aconteceu com ele, mas numa entrevista, o entrevistador deixou uma vassoura caída entre a porta e a escrivaninha. A maioria dos candidatos chegava lá, passava por cima da vassoura e sentava lá para ser entrevistado. Quando saía, passava por cima da vassoura. Nenhum desses foi contratado. O primeiro que levantou a vassoura foi contratado. E quando chega do outro lado, as pilhas estão 2 metros de altura. E tem crianças, né, pode cair. Então, ele não me mandou arrumar as pilhas de cadeira. Mas eu tenho que ser proativo, pensando, se uma criança chega perto e mexe, a cadeira cai, pode machucar a criança. Daí eu, por iniciativa, ajusto as pilhas para 2 pilhas de 1 metro. Quanto custa? Ah, não perguntei não. Eles têm quantidade suficiente para atender a todos os funcionários? Quis saber o patrão. Também não perguntei isso não. Há alguma fruta que possa substituir o abacaxi? Ah, não sei não. Muito bem, Álvaro, sente-se ali naquela cadeira e me aguarde um pouco. Daí o patrão pegou o telefone e mandou chamar o Juca. Deu a ele a mesma orientação que deram ao Álvaro. Em 8 minutos, Juca voltou. E então, indagou o patrão, eles têm abacaxi, sim, em quantidade suficiente para todo o nosso pessoal. E se o senhor preferir, tem também laranja, banana, melão e mamão. O abacaxi estão vendendo a R$1,50 cada, a banana e o mamão a R$1 o quilo, o melão a R$1,20 a unidade e a laranja a R$20 o cento, já descascada. Mas como eu disse que a compra seria grande quantidade, eles me consideram um desconto de 15%. Já deixei tudo reservado, conforme o senhor decidir, volto lá e confirmo, explicou Juca. Agradecendo pelas informações, o patrão o dispensou. Daí se voltou para o Álvaro, que permaneceu sentado ao seu lado, e lhe perguntou, Álvaro, o que, que você estava querendo me falar mesmo? Daí o Álvaro falou, nada sério não, patrão, esqueça, com sua licença, e saiu. Então, com esse exemplo, a pergunta é, quem que você é? Você é Juca ou você é Álvaro? Nas coisas que Deus, na missão que Deus deu para você fazer. Na igreja, na sua família, no seu trabalho acadêmico, nos projetos que você está envolvido. Mateus 9:16 fala o seguinte, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Não adianta querer colocar pano novo, algo novo, se a nossa roupa, o nosso tecido já está velho, porque daí o remendo é bem forte. Daí o remendo rasga, tira a parte do velho, da roupa velha, e fica maior o rasgão, a rotura. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo tem aquele poder de fermentação muito forte, Daí os odres se rompem, se derrama o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Estamos falando algo exterior, não. Não é método, é algo aqui dentro. Deus quer mudar a sua pessoa. Deus quer te usar. Você é muito útil para Deus. Mas você precisa mudar a sua atitude para que Deus possa usá-lo. Deus quer usar você para fazer a diferença, para mudar a situação. Todos à sua volta, você vai fazer a diferença. Onde você estiver, aonde você for, as pessoas à sua volta vão ser afetadas positivamente. Romanos 12 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, serviço racional. E não vos conformeis com este século. Então nós não devemos nos conformar, nos acomodar. O século é diferente do mundo. O século aqui, na Bíblia, o mundo é cosmos, é um sistema cósmico criado por Satanás para nos prender. É como uma armadilha, uma arapuca. O século, no grego, é aion, é a aparência deste mundo. O sistema cósmico de Satanás é o mesmo ao longo das eras, mas a aparência deste mundo, deste cosmos, muda de acordo com a época. Aí vem a moda: sapato bico quadrado, sapato bico pontudo. É a fase, gravata larga, gravata estreita. Tem fases. Se você guardar a sua roupa por um longo período de tempo, vai entrar na moda outra vez. Não precisa comprar roupa nova. Tá certo? Então, é o aion. E a Bíblia fala que nós não devemos conformar com isso. O mundo dita, agora é a moda, e todo mundo, sim, esta é a moda, e todo mundo vai atrás. Você não precisa se conformar com isso. Agora todo mundo tem que fazer isso, e todo mundo, sim, todo mundo tem que fazer isso. É o príncipe deste mundo que dita as regras, e todo mundo vai atrás. Nós somos o povo de Deus. Nós somos jovens diferentes. Nós somos jovens que fazem a diferença. Nós somos jovens ativos, proativos de Deus. Nós estamos aqui para cumprir a missão que Deus deu para nós. E nós não precisamos nos conformar com este século. Daniel, no Antigo Testamento, quem conhece a história de Daniel sabe, ele rejeitou. Todo jovem no palácio de Nabucodonosor tinha que comer aquelas comidas lá. Daniel falou: eu não como. Ele recusou se contaminar com as iguarias do rei. Todos os jovens, Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Você não precisa se conformar com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu vou dizer uma coisa, tem gente que fala assim: que negócio esse, o Wesley está falando de fazer planejamento na igreja, administração, isso é coisa do comércio, na igreja é coisa divina. Não, a Bíblia fala claramente que Deus planejou todas as coisas. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou antes que o tempo existisse, antes que o mundo existisse. Deus já nos escolheu, e Deus foi proativo. Deus é tremendamente proativo. Quando o homem caiu, Adão e Eva caíram no jardim do Éden, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus, já com 4.000 anos de antecedência, já traçou o plano da redenção. Com uma programação rígida, com um cronograma rígido, e todas as profecias do Antigo Testamento apontavam para o dia em que Jesus teria de nascer. E quando chegou o dia, Jesus nasceu. E Jesus, quando nasceu, ele cresceu e ele tinha um cronograma para cumprir. E a Bíblia fala claramente, quando chegou a hora de eles subir aos céus, ele fixou o seu semblante, o seu rosto, e foi para Jerusalém. Ele tinha um cronograma para cumprir. Ele tinha que morrer naquele ano e naquela data da Páscoa. Ele tinha que morrer. Então nós devemos ter planejamento. Planejamento para a nossa vida. Muitos hoje têm dificuldades na vida familiar. Jovens casais, tomem cuidado disso. Não gastem mais do que vocês ganham. E façam um planejamento, um orçamento familiar. Não gastem mais do que vocês ganham. Porque um dos pontos de maior desgaste para o casamento, um deles, é o problema financeiro. O amor está lá tudo, mas com esse problema, desgaste do problema financeiro, acaba corroendo o casamento. Então tem que ter planejamento, execução, administração, acompanhamento, e tem que ter os resultados. Nas coisas de Deus também. Então nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para concluir, uma passagem chocante da Bíblia. Isso aqui mostra que Deus realmente é proativo. Ele não fica contente quando a gente só faz o que a gente é mandado fazer. Ele espera mais de nós. E Deus capacitou cada um de vocês. Ninguém pode dizer, eu não consigo. Deus capacitou, já deu para você tudo que diz respeito à sua vida divina. Nós lemos isso em 2 Pedro, capítulo 1. Nós lemos antes. E Deus deu a vida dele. E a Bíblia tem um versículo que vocês todos conhecem. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Você é útil para Deus. Deus precisa de você e você tem uma missão para cumprir. Descubra a sua missão e leve adiante. Tem a missão individual e tem a missão coletiva. Mas está tudo relacionado ao Evangelho. A ganhar as pessoas à sua volta. A salvar vidas. Não é vida física, não. Não é salvar a pessoa do acidente, de carro. Salvar vidas. As pessoas estão perecendo. Você já tem a vida divina. As pessoas à sua volta precisam de você para que as suas vidas sejam salvas. E você faz toda a diferença. Então aqui fala, qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, singe-te e serve-me, enquanto eu como, bebo e bebo. Depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado. Olha, e nem isso a gente faz muitas vezes. Será que você já fizemos tudo que Deus nos ordenou fazer? Mas um servo que fez tudo que Deus mandou ele fazer, ele ainda tem que dizer, somos servos inúteis. Por quê? Porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Esse servo é aquele que está naquele quadro da proatividade, aquele servo, aquele aflito, que só faz o que ele é mandado fazer. Então nós temos que descer e subir para ser aquele outro que cria algo novo. Não só faz o que ele é mandado fazer, mas faz muito mais e cria algo novo. E Deus espera isso de você. E é por isso que Deus chamou você hoje à noite aqui. Porque Deus precisa de você e Deus espera isso de você e Deus já te capacitou. Se Deus não tivesse capacitado você, não te chamaria aqui. Se você está aqui hoje é porque você já foi capacitado por Deus. Se valorize. Tenha autoestima. A Bíblia fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo. Mas não acaba aí. Como a ti mesmo. Ou seja, para você amar o próximo, você tem que ser capaz de amar a si mesmo. E talvez entre nós haja alguns jovens que por estarem em conflito, passaram alguma situação, perdeu a sua autoestima. Já não se valoriza mais. Para nós podemos amar o próximo, você precisa amar-se a si mesmo. Se valorizar, saber o valor que você tem diante de Deus. Que Deus paga um preço elevado para te comprar. O sangue de seu Filho Jesus Cristo. Quando você se valoriza, você vai cuidar da sua saúde, Você vai cuidar da sua aparência. Não estou dizendo que você agora vai usar roupas caras, tudo, mas você vai se cuidar. Você vai ter autoestima. Daí quando você fala com as pessoas, você transmite confiança e as pessoas vão confiar em você. O que as pessoas hoje precisam é de amor e de direção. As pessoas hoje carecem do amor de Deus e não têm direção, estão sem rumo. E você tem seu jovem que direciona a vida dessas pessoas, levando elas de volta para Deus. Tá bom? Obrigado pelo seu tempo, que Deus abençoe você.